בעזרת השם, דף עין, תזאת השבועה הבאה, תרולה פרסות ביבין, זו נעבודה, שלום עליכם. סתם זו סמך ת' עמוד ב', נעשה בונדני אג'בשו, עם הרב, פערה, כל שעולים לו בחבל, הווה שיעור, כל שאין עולים לו בחבל, לא הווה שיעור. מסטינסון דוד שמוקז כאין שביעו אונטים, ובינדדו וינן הוא קמפו הוא קומפרדורי ג'יסי. סוד שבינן הוא קמפו, mas não as ilanot, não as árvores do campo. Vamos ver o que está na categoria de árvores, o que não. Farav, uma árvore alta, que para a pessoa colher os frutos tem que subir na árvore com uma corda, ou de outra forma, é uma árvore importante, é chamada de ilan. Uma árvore que é baixa, e a pessoa pode colher sem subir na árvore, é uma árvore menos importante, e não é chamada de ilan. Então, as árvores importantes ficam com o vendedor, são chamadas de ilanot, e o resto das árvores, as árvores mais baixinhas, estão vendidas ao comprador. Começamos a iniciar. Vedele Golabri, os juízes da diáspora disseram, Kosha Olkovsho, no Aveshiur, Kosheina Olkovsho, Aveshiur. Falam os sábios, Shmuel e Karna, uma árvore fraca, que quando o animal passa com o jugo, e o jugo do animal, o ol, prende na árvore, a árvore se dobra com a força do animal, é uma árvore fraca, não está na categoria de ilan, então está vendida ao comprador. Uma árvore resistente, que resiste à força do animal, é chamada assim de ilan, e isso fica com o vendedor. Velo Plig não tem uma discussão entre os sábios, Rabedik Rabeilani. Rav se refere a palmeiras. A importância da palmeira depende da altura da palmeira. Então, se é uma palmeira alta, que é para a pessoa pegar os frutos tem que subir, é uma ilan e fica com o vendedor. Uma árvore baixa não está na categoria de ilan, é vendida ao comprador. Com relação a outras árvores, o que torna as árvores importantes é a resistência da árvore. Sobre isso se refere da Negulá, que se é uma árvore resistente, que resiste à força do animal, não se dobra. Então fica com o vendedor, se é uma árvore fraca, está vendida ao comprador. Baminei Ravaka Baruna mi Ravsheshet. Perguntou o sábio para Ravsheshet. Chutz mi Haruf Ploni, chutz mi Sadar Ploni Mal. Vimos também ontem, quando o vendedor vende um campo, a venda não inclui árvores especiais, como a árvore de alfarrobas velha, ou uma árvore velha da Shikma, Sicômora. São árvores especiais. Então o vendedor vendeu o campo, mas não vendeu essas árvores especiais, porque elas têm tanta importância, é como se estivesse sendo um campo independente do resto do campo. Por causa dessa importância, não estão inclusas na venda do campo. O que acontece se o vendedor fala, estou te vendendo o campo, mas não uma árvore especial? O que acontece com as outras árvores? Será que as outras árvores sim estão vendidas? Ele diz que está vendendo o campo e não uma árvore especial. Talvez as outras árvores especiais sim pertencem ao comprador. Ou Dirma Shakarovim Namelokani. Ou talvez não. Talvez o vendedor pode se explicar. Que ele quis dizer que nem mesmo uma árvore especial está vendida. E nenhuma árvore especial seria vendida. Como fica a lei? Amale Lokana. Fala a checha do comprador não adquiriu posse de nenhuma árvore especial. Aí tem pergunta amanhã. Rusmi Haruf Ploni. Rusmi Sadan Ploni. Lokana. A Brenda fala sobre esse caso. O vendedor vendeu o campo e disse que não está vendendo uma árvore especial. Lokana, o comprador não adquiriu. E a Breda não se explica. Então, mais lá, o Toharuvu do Lokana. Aparentemente, a Breda veio dizer que o comprador não adquiriu essa árvore. Mas outras árvores especiais, sim. Isso não é como o Rav Sheshet. Hashan Haruvim Kana. Amarei Lo. Fala Rav Sheshet, não foi isso que a Breda quis dizer. Afilo Shan Haruvim Namen Lokana. O que a Breda quis dizer é que o comprador não adquiriu posse de nenhuma árvore especial, que o vendedor pode dizer que nem mesmo uma árvore está vendida. Te dá a prova, Fadav Sheshe, de ir lá mais lá em Selim e Kural e Ká, Rutsmessa de Plonit. Aí o Delokani, a Kral da Kani. O que acontece se o vendedor falar para o comprador, estou te vendendo o campo A, mas não o campo B. Será que só o campo B não está vendido? O campo C sim está vendido? Claro que não. O vendedor está vendendo o campo A. Ele quis dizer, nem mesmo o campo B, que está próximo ao campo A, não está vendido. E muito mais os outros campos. Só o campo A está vendido. Então fala a mesma coisa aqui. O vendedor pode dizer que está vendendo o campo e nem mesmo uma árvore boa, especial, dessas. Vika de Amri, Bamine Rav Acha Bar Una, me Rav Sheshet. Tem outra versão do que foi perguntada a Rav Sheshet. Pergunta a Rav Acha Bar Una, Chutz Mechatzi Charuf Ploni, Chutz Mechatzi Sadan Ploni Mal. Uma questão diferente. O vendedor fala para o comprador, estou te vendendo campo, mas não meia árvore especial. Então, Shad Charuvim vai dar em locale. Essa segunda versão, tem certeza que as outras árvores especiais não estão vendidas. O vendedor diz que está vendendo o campo não inclui árvores especiais, então as árvores especiais não estão vendidas. Mas ele diz que está vendendo o campo e não metade de uma árvore especial. O que acontece com a outra metade? Será que a outra metade dessa árvore está sim vendida ou não? Talvez o comprador não adquiriu nada das árvores especiais, nem mesmo essa outra metade. Amare Lokari, Farav Sheshet, o vendedor não vendeu as árvores especiais, o que ele quis dizer é que está vendendo o campo e nem mesmo meia árvore especial. Eitve pergunta a Gmará, Chutz Mechatzi Charuf Ploni, Chutz Mechatzi Sadan Ploni, Shar Charuvim Lokana. A Brenda fala esse caso. O vendedor vendeu o campo e disse que não está vendendo meia árvore especial. A Brenda fala que o comprador não adquiriu outras árvores especiais. Mas lá, parece da Braita que o comprador não adquiriu outras árvores especiais, mas adquiriu metade da árvore que foi mencionada, não como Rav Sheshet. Mas não foi isso que a Braita quis dizer, afirma que a Braita quis dizer, Shar Haruvim, o comprador não adquiriu outras árvores especiais, inclui a metade dessa árvore mencionada. O vendedor está vendendo só o campo e veio dizer que nem mesmo meia árvore especial está vendida. Fala a Braita, o comprador não adquiriu nada, não só dessa metade que foi mencionada, também do resto das árvores especiais, que inclui a outra metade dessa mesma árvore, não está vendida ao comprador. Te dá, fala a Xuxa, prova para sua opinião. Dila Marley, Sadime Kurale, Rahus Mihas, Sadeploni, Raul de Locaná, Ida Caná. Se o vendedor falar para o comprador, estou te vendendo o campo A, mas não metade do campo B, o que você quer dizer? Que ele está vendendo o campo A e a outra metade do campo B? Claro que não. Ela não cane, não é locane. O vendedor quis dizer que está vendendo o campo A e nem mesmo metade do campo B. E muito mais o resto. Então, a mesma ali no caso de antes das árvores especiais, o comprador não adquire posse de nenhuma árvore especial. Assim fica a Alaká aparentemente. Ba'amineh Rav Amram e Rav Chisa. Perguntou Rav Amram para Rav Chisa. Um assunto de passagem que foi mencionado, porque mencionamos antes da Yanegulá, os juízes da diáspora. Amavkidetzel Haveru Beshtar, Amarlo, Ixartim Lechama. Reuven depositou 100 reais com Shimon no vigia. Shimon deu um documento para Reuven, que é um comprovante do depósito. E Reuven foi cobrar os 100 reais de Shimon, e Shimon disse que já devolveu os 100 reais a Reuven. Mas Reuven tem um documento do depósito com ele. Qual é a lei? Minha brinca amigo de Ibai Amar Lensu Meiman Ashtam Meiman. Pode ser que Shimon é confiado. Shimon poderia dizer o seguinte: Mar Eleshaker, ele tem um amigo. Por que eu mentiria dessa forma? Ou seja, Shimon pode dizer que se ele fosse mentiroso, não se importa com o que ele fala, ele poderia ter jurado que ele perdeu esses 100 reais de forma acidental e o vigia não tem que pagar por ones, por acidentes. Ele não teria que devolver o dinheiro a Reuven. Então, uma vez que ele poderia ter dito isso, ele não falou. Ele falou algo mais complicado, que ele já devolveu os 100 reais a Reuven. Isso vai contra o fato que Reuven tem um documento nas mãos dele, que indica que ele não recebeu ainda os 100 reais. Normalmente, Shimon devolve os 100 reais a Reuven e pede o documento de volta, para que Reuven não possa trazer o documento outra vez, cobrando mais 100 reais. Então, fala Shimon, se ele fosse um mentiroso, ele teria dito que ele perdeu o dinheiro acidentalmente e não teria que pagar os 100 reais da Reuven. Então fala Shimon, que acreditem nele quando ele diz que ele devolveu, que ele não está mentindo. E o fato que ele não recebeu o documento de volta, Shimon pode dizer que ele não deu importância a isso ou esqueceu, confiou que Reuven vai rasgar o documento. Algo assim, porque ele tem um amigo. O amigo é um Koach HaNe'emanut, é um motivo para confiar em Shimon. Então, talvez Shimon seja confiado que ele devolveu sim os 100 reais a Reuven. O Dilma Amale Estalhabe a Dilma Ebai. Ou talvez não. Talvez realmente tenha a supremacia. Porque ele pode dizer, se você me devolver os 100 reais, o que o documento do depósito faz nas minhas mãos? Por padrão, você pegaria o documento para que eu não possa pegar outra vez 100 reais. Mais 100 reais. Então, talvez realmente tenha a supremacia e vai cobrar assim os 100 reais de Shimon. Amale Mema. Fora a frisa, Shimon é confiado. Shimon tem esse amigo. Ele poderia ter dito que ele perdeu acidentalmente, seria confiado. Quando ele fala algo mais complicado, que vai contra o fato que ele vai ter um documento, também ele é confiado. Pergunta Rav Amram para Rav Chisda, por que não dizer que ele vende a supremacia? Ele tem um documento que indica que ele não recebeu 100 reais ainda. Amalei, o Tamei, fala Rav Chisda, conforme o seu raciocínio, tem uma pergunta. Também com relação a isso, Shimon tem um amigo. Se Shimon tivesse dito que ele perdeu acidentalmente o dinheiro, ele jura que isso que aconteceu. O fato de Reuven ter o documento é indiferente, é irrelevante. Reuven tem uma prova que ele depositou com Shimon, mas Shimon jura que ele não tem obrigação de pagar, de devolver os 100 reais, porque ele perdeu acidentalmente. Então Shimon pode dizer, mas deixa que ele, porque eu diria que eu devolvi, se fosse mentira, se eu fosse um mentiroso, teria dito que eu perdi acidentalmente. E não me complicava com o documento de Reuven. Então agora confie em mim quando eu digo que eu devolvi. E não dê importância em pegar o documento de Reuven outra vez. Confiei nele ou esqueci. Amalei, fora Amram, viramos a parte. Sof que Amalei lençou lá Shuabai. Fala Amram, o que você disse? Shimon tem um argumento. Se ele fosse um mentiroso, ele teria mentido que ele perdeu acidentalmente o dinheiro. Mas se ele tivesse dito isso, ele teria que jurar. Então como você pode dizer que ele disse que ele devolveu, ele é confiado sem jurar? Ele tem um motivo para dizer que ele devolveu, para não ter que jurar. Então por que você confia nele? Ele não pode dizer mal e deixar que ele, porque ele mentiria dessa forma, porque responderíamos, né? Você mentiria dessa forma para não ter que jurar. Então não confiaríamos nele. Fala na frisa, na remaimemane, mas Bishua fala na frisa se explicando melhor, que Shimon vai ter que jurar que ele devolveu. Então, essa situação do juramento é igual. Se ele tivesse dito que ele perdeu acidentalmente ou ele devolveu, ele teria que jurar. Então, confiamos nele que ele devolveu, porque ele poderia ter dito algo mais simples que ele perdeu acidentalmente. Continuando a lema de Prukta de Anitanai. Talvez esse conceito de Rav Chisda depende de uma discussão dos Tanai. De Tanai fala a Braita. Shtar kiseu tse ara itomim, dayane gola am nishba ve gove kulo, vedanere zesel am nishba ve gove mechza. Um caso que a gente viu na Bumetzia bastante, o caso da Iská. Shimon faleceu, deixou herdeiros. Vem Reuven com o documento da Iská. O documento consta que Reuven deu 1.000 reais a Shimon, por exemplo, para que Shimon invista e fique com metade do lucro para si e dá metade do lucro a Reuven. Então Reuven tem um documento da Iská e veio cobrar os 1.000 reais dos herdeiros de Shimon. Então os juízes da diáspora disseram: Reuven vai jurar que ele merece os 1.000 e vai receber os 1.000. Os juízes da terra de Israel disseram que Reuven vai receber só 500 reais. Vamos ver por quê. De Kulama Itleu de Nardai. Todos concordam com os sábios de Nardia. De Amri Nardai, a Isca paga milvo, paga picado. Os sábios de Nardia explicaram o seguinte: que quando Reuven deposita os 1.000 reais com Shimon, dá 1.000 reais a ele para que ele invista, metade desse valor é um empréstimo a Shimon e metade do valor é um depósito que Shimon vai tomar conta do dinheiro de Reuven. Shimon investindo os 1.000, ele fica com metade do lucro, porque metade do dinheiro é um empréstimo. Esse dinheiro pertence a Shimon, ele investiu, ele vai com metade do lucro para si. Metade do dinheiro é um depósito que pertence a Reuven, então metade do lucro vai para Reuven, metade do lucro que refere ao depósito vai para Reuven, metade do lucro que refere ao empréstimo, a metade do empréstimo, vai para Shimon. Então, a lei do empréstimo, como a gente sabe, a pessoa empresta dinheiro a um devedor, mesmo que o devedor perca de forma acidental, ele tem que devolver o dinheiro. Então, com relação a esses 500 reais do empréstimo que Reuven emprestou a Shimon, independente do que aconteça com esse dinheiro, Shimon tem que devolver os 500 reais do empréstimo a Reuven. Porque com relação à metade de depósito, esses 500 reais do picador, chamaram um vigia. O vigia não tem que pagar por acidentes que acontecem com que ele está tomando conta. Então, espera o debate o seguinte. Mas lá é a minha vida. Você que o debate de Dayané, Golada Nere, você dá o seguinte. Tem mais a ver, mas a mala está rabia de maibai. Mas a ver, lo, mas a mala está rabia de maibai. Deve ser que esse debate depende do conceito de Rav Hisda. Ou seja, Shimon faleceu. Agora vem Reuven com o documento da Iská, cobrando os R$1.000 dos herdeiros. Então, conforme Dayané Golá, que dizem que os herdeiros têm que dar R$1.000 a Reuven, sustentam diferente de Rav Hisda. Ou seja, mesmo que Shimon estivesse vivo, ele teria dito que devolveu já os R$500 do depósito a Reuven, ele não seria confiado, porque Reuven tem a supremacia por ter o documento da Iská. Então, Dayané Golá avaliam que se Shimon tivesse devolvido já os R$500 do picador do depósito a Reuven, teriam corrigido o valor no documento. Isso não aconteceu. Então, o documento consta que Reuven deu R$1.000 a Shimon, no acordo da Iská, os herdeiros de Shimon têm que devolver os R$1.000 a Reuven. E os juízes da terra de Israel, da Neret, se sustentam diferente. Que se Shimon estivesse vivo, ele teria dito que devolveu já os R$500 do depósito a Reuven, ele seria confiado por causa do migo. Ele pode dizer, Marile Shakir, por que ele mentia dessa forma? Se ele fosse um mentiroso, teria mentido que ele perdeu acidentalmente o dinheiro. Então, por que ele diria que ele devolveu a Reuven esse depósito? Se isso vai contra o documento que Reuven tem, que consta lá os R$1.000. Então, o fato de ele ter dito isso, que ele devolveu, é sinal que ele é confiável, que não está mentindo. Então, uma vez que ele poderia ter argumentado isso e jurado, depois que ele falece, existe o conceito de Ta'aninan Leiuresh. Vamos argumentar a favor dos herdeiros, vamos dizer que talvez, se Shimon tivesse vivo, ele teria dito que ele perdeu acidentalmente o dinheiro, ou que ele devolveu o dinheiro a Reuven já, o dinheiro do depósito, e ele seria confiado. Então, na dúvida, os herdeiros não têm que devolver os R$500 do depósito a Reuven, mas eles têm que devolver os R$500 do empréstimo a Reuven, porque mesmo que Shimon tivesse dito que ele perdeu acidentalmente o dinheiro do empréstimo, ele ainda está obrigado a devolver esse dinheiro a Reuven, pagar o empréstimo. Então os R$500 do empréstimo vão ser pagos a Reuven, mas os R$500 do depósito não, porque vamos levantar uma dúvida. Vamos falar, talvez Shimon teria dito que não deve mais esses R$500 do depósito a Reuven, que já devolveu. Ele seria confiado? Então vamos falar que, na dúvida, os herdeiros não têm que pagar isso para Reuven, porque talvez Shimon teria argumentado isso. Ele seria confiado. Então, isso vai como Rav Hisda, como no caso de antes, que Reuven depositou com Shimon nos R$100, Reuven tem um documento, comprova o depósito, Shimon é confiado quando ele diz que ele devolveu já os R$100 porque ele tem um migo. Então, talvez esse é o debate. O debate de Dayané Golá, Dayané, depende desse conceito de Rav Hisda. Amrilo, fala agora que não é esse a raiz do debate. De Kule Alma e Tleu de Rav Hisda. Todos concordam com Rav Hisda. Shimon disse que devolveu os R$100, ele é confiado. Mesmo que ele tenha um documento, isso não é levado em conta, porque Shimon tem um migo. Veja, amigo, aqui é o debate, é outro. De massa vai limita de pare, nem marava amar. Os juízes da diáspora disseram o seguinte: o que você diz? Que talvez Shimon devolveu o dinheiro do depósito a Reuven. E se tivesse dito isso, ele seria confiado. Mas ele não disse isso. Se avalia que, se ele tivesse devolvido já os R$500 do depósito a Reuven, ele teria informado os herdeiros, a presença de duas testemunhas, para isentar eles desse pagamento. E ele não disse isso. Então é um indicador que ele não devolveu os R$500 do depósito a Reuven. Então os herdeiros têm a obrigação de dar R$1.500 do depósito, R$500 do empréstimo. Assim sucede da Dayané Golá. Marsavaremo, Marachamabe do Deans. Os juízes da terra de Israel disseram diferente. Talvez Shimon devolveu. Ele queria dizer aos herdeiros isso, mas ele faleceu antes do que ele achava que ele ia falecer. Então ele não teve tempo de avisar os herdeiros que ele devolveu os R$500 a Reuven, vamos dizer, levantar uma dúvida. Talvez se Shimon estivesse vivo agora, ou se tivesse vivido mais, ele teria dito isso, que ele devolveu os 500 do depósito. Ele seria confiado, então, na dúvida, os herdeiros não devolvem esses 500, devolvem só 500 do empréstimo. Fala, Gamaliel, Shalak Ravuna Baravim. Ravuna Baravim me deu avisado as seguintes leis. A mafkita se haverou bestar, a mano exato, lecha neeman. Como a gente viu a lei de Rav Chisda, o vigia é confiado em dizer, já te devolvi os 100 reais, porque ele tem um amigo. Mesmo que o dono tenha o documento, o vigia tem um amigo que ele poderia ter jurado que ele perdeu a 100. Quando ele jura que ele devolveu, ele é confiado. Deixar aqui, se eu disser, e tu me esbabe gove culo. E fala Ravuna Baravim, a lei como os juízes da diáspora, por causa dos herdeiros. Vem ele ou vem com o documento da ISCA, ele vai cobrar os 1000 reais. Ele vai jurar que ele merece e vai receber. Então pergunta Tarti, pergunta era, que aparentemente se contradiz a primeira lei de Rav Chisda, como a Gemara levantou antes essa explicação, que os juízes da diáspora disseram que mesmo que Shimon estivesse vivo e tivesse dito que ele devolveu o dinheiro a Reuven, ele não seria confiado. Por isso, os herdeiros têm que pagar também o dinheiro do depósito. Então, como Rav Huna Bar Avim pode fixar ali como Rav Chisda e depois se contradizer, respondendo como a Gemara concluiu anteriormente, que não tem nenhuma contradição. Os juízes da diáspora concordam com Rav Chisda. O vigia é confiado quando ele diz que ele devolveu já os 100 reais ao dono, mesmo que o dono tenha um documento que comprova o depósito, não faz diferença porque o vigia tem um amigo, Mali Neshakir. Mas o assunto dos herdeiros tem uma outra variável. A variável é que quando Shimon faleceu, ele não tinha dito que ele devolveu os 500 do depósito a Reuven. É um indicador que ele não devolveu. Sendo assim, os herdeiros vão ter que devolver 1.500 do depósito e 500 do empréstimo. Assim fixa a lei Ravuna Barav. Vamos ver como fica a lei final. Rava Amar Yurhetanishba Begove Merza. Rava fixa a lei como os juízes da terra de Israel, que Reuven vai vir cobrar, ele vai receber só 500 do empréstimo, não os 500 do depósito. Amar Mazutra Yurhetanishba Begove Merza. Mazutra diz que a lei é como os juízes da diáspora, que Reuven vai receber os 1000 da Isca. Amar Yurhetanishba Begove Mazutra Hamarava Nishba Begove Merza. Como você pode fixar assim a lei? Rava disse que a lei é que Reuven vai receber só os 500 do empréstimo. Fala Mazutra que eles estudaram essa sugiá, porém trocaram as opiniões. Então, quando ele diz que ele fixou a lei como da Negulá, ele quer dizer a mesma coisa do que Rava, que na prática Reuven vai receber só metade dos 1000, a metade que refere a empréstimo. E aparentemente assim fica a Alahá. Como era Frisa, o vigê confia em dizer que ele devolveu o depósito, mesmo que não recebeu o documento do dono, ele é confiado porque ele tem um amigo. E quando ele falece, os herdeiros eles não vão ter que dar nada ao dono do depósito, não tem que dar esse valor, porque vamos argumentar a favor dos herdeiros que talvez se o vigia estivesse vivo, ele teria dito que ele devolveu. Então no caso da SK, os herdeiros não vão ter que devolver os 500 reais do depósito, só os 500 reais do empréstimo. Que mesmo que o Shimon ele teria dito que devolveu, ele não seria confiado porque ele vai ter um documento, ele não tem um amigo, porque mesmo que tivesse dito que ele perdeu acidentalmente, não faria diferença, ele tem que devolver o dinheiro do empréstimo mesmo que ele perca acidentalmente. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver uma continuação do que a gente viu ontem. Quando a pessoa vende um campo, o que está incluso na venda do campo, o que não. Com muito mais, né pessoal? Baruch Adonai Leolam, amém, amém.